Voltamos a apresentar a reprise do programa Autores e Livros, com a escritora Lígia Cademartori, falecida neste mês de agosto.
Eu gostaria que falasse um pouco sobre essa realidade brasileira no que diz respeito à leitura. Existem parques editoriais diferenciados? Você, como gaúcha, por exemplo, deve conhecer bem essa realidade do Rio Grande do Sul.
Pois é.
Diz que se lê muito no Rio Grande do Sul.
Há uma particularidade muito interessante no Rio Grande do Sul, porque, veja, há editoras que editam autores gaúchos a serem consumidos pelo público gaúcho. Não porque eles queiram fechar, nós somos separatistas, né? A história registra isso, mas não há essa intenção. É porque existe já no Rio Grande do Sul um público suficiente para essas tiragens, que não são diferentes das tiragens das grandes editoras. Tiram 3 mil exemplares e o público gaúcho consome. Alguns desses autores já transpuseram fronteiras, sem dúvida. Nós conhecemos todos, né? Como o Caio de Abreu, que hoje tem despertado tanto o interesse da crítica, está sendo muito estudado. Tabajara Ruas, tem o José Clemente Pozenato, que nos deu o Quatrilho, que se tornou bastante conhecido a partir da produção cinematográfica. Então, a particularidade reside nisso, não em que o movimento cultural é tão intenso que é possível que as editoras gaúchas editem autores gaúchos para o público gaúcho e vendem edições inteiras, né? Claro que isso é alimentado por uma série de promoções, muitos simpósios. A Feira do Livro de Porto Alegre é conhecidíssima, é uma tradição muito respeitada e muito amada pelos gaúchos. Então, acho que tudo é reflexo do estado, da história do Rio Grande do Sul, né? E do destaque que sempre foi dado à educação e à formação de cidadania.
E isso tanto no campo da literatura para adultos quanto para jovens e crianças?
Sim, sem dúvida. Eu acho que não é mais possível, Margarida, tu conheces bem isso como autora de literatura infantil e juvenil, não é mais possível separar a partir de 70. Quer dizer, o mercado do livro infantil e juvenil cresceu tanto que ele já tem a sua própria fatia, né, de mercado, e se há espaço para o livro destinado ao adulto, também há para o público infantil e juvenil.
Há até quem diga que a indústria de livros para jovens e crianças no Brasil é mais profissional do que a indústria semelhante para adultos no que diz respeito a autores brasileiros. Você concordaria com isso? Aliás, quem disse isso, posso dizer, o Marcos Rey.
Há um aspecto bastante interessante a ser pensado aí, que é o fato de que essa indústria fez aliança com a escola. Uma aliança poderosa, muito bem construída, e foi estabelecida uma relação de mútua dependência. Ou seja, a indústria cultural do livro infantil e juvenil precisa da escola, e a escola precisa dessa indústria. Então, a profissionalização que tu falas talvez tenha que ser pensada dentro desse âmbito, né? Dessa dupla aliança, né?
Eu creio também que talvez se referisse ao fato de que a criança não engole tanto assim o que não saboreia. Quer dizer, é menos, em certo sentido, manipulada pela mídia.
Mas a gente tem que pensar também que a criança não escolhe. Existem os intermediadores.
Já houve um crivo antes.
Houve um crivo antes feito pelos professores, pelos promotores do livro, né? Acho que ela fica lá na ponta, ela recusa, sim. Mas também o papel desses intermediários tem que ser pensado. E também não podemos ser inocentes, né? É uma indústria que move com quantias muito altas, né? Move quantias muito altas. As tiragens de um livro infanto-juvenil de sucesso são muito maiores que as tiragens de um bom romance destinado exclusivamente ao público adulto. Então aí é uma outra dimensão que eu acho que tem que ser levada em conta.
Agora, o que se verifica é que essa indústria vai muito bem no que diz respeito às primeiras séries, até a oitava, mas que depois há um declínio, né? Quer dizer, as crianças leem bem, são bem dispostas a leituras, quando encaminhadas e quando têm acesso ao livro, mas parece que depois é difícil manter. Não...
E também aí nós temos que pensar no afunilamento que se dá na passagem do primeiro grau para o segundo grau. Né? Se formos pensar em termos de quantitativos, o número de crianças que chega à oitava série é um, mas na passagem até o segundo grau vai haver um lamentável decréscimo nesse número, né? E agora, esse público de segundo grau é consumidor dos clássicos de literatura já com vistas ao vestibular, né? E há toda uma movimentação estimulando isso, né? Aí ele passa a ler os livros já com um endereço certo. Que é o vestibular.
Talvez alguns desses clássicos devessem ser lidos na universidade, essas alturas.
Alguns sim, não tenho dúvida. E acho uma pena também que fique só voltado para esse fim tão pragmático. Nem sempre esses clássicos são lidos com a atenção e sabor que mereciam. Aí eu me lembro do Ítalo Calvino, né, que diz que um clássico é aquele livro a que você pode voltar sempre. Então, se eles lerem mal no segundo grau, pelo menos esse encontro vai valer apenas como um primeiro encontro e fatalmente vão acabar voltando.
Como que mataram o clássico.
Exatamente.
Eu gostaria que nos falasse um pouco do seu trabalho atual, leituras que aprendem, seus projetos literários em curso.
Olha, eu faço crítica, né? As minhas resenhas, eu tenho dado algumas colaborações para o Correio Brasiliense e estou vivendo uma etapa nova. Quer dizer, eu fiz crítica, depois eu fiz traduções, traduzi clássicos e atualmente eu me autorizei, depois de longo sofrimento, a produzir ficção. Então, eu estou escrevendo. Meu primeiro romance, sem ter ainda noção do que vou fazer com ele, se um dia ele vai aparecer ou se nunca vai aparecer. Se nunca aparecer, não tem importância, eu já vivia, ou estou vivendo a minha aventura de construir um mundo ficcional. Então, no momento, eu tenho me dedicado bastante a isso, né? Porque eu descobri uma paixão bastante devoradora. Você se ocupa demasiadamente com isso e vai descobrindo dimensões insuspeitas a quem só trabalhava do outro lado, né? Que é da crítica.
Sucesso, então.
Obrigada.
Seu projeto de romancista, uhum. E já tem curiosidade, né, em relação ao livro.
Obrigada.
Muito agradeço a presença da professora Lígia Casemartori na Rádio Senado. O programa Autores e Livros se despede para estar com vocês no próximo sábado. Até lá e fiquem com os livros.
Você ouviu a reprise do programa Autores e Livros, veiculado em outubro de 1998, em homenagem à escritora Lígia Casemartori, falecida neste mês de agosto.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.